Agora 9 horas 36 minutos e nós estamos no Novembro Roxo. É uma campanha que fala sobre o cuidado humanizado no tratamento dos prematuros. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente nessa manhã, nós estamos ao vivo com a Maria Cristiana Pereira Faria Pinto, que é coordenadora da UTI Neonatal, do Semi-Intensivo Neonatal e da Unidade Canguru do HU de Maringá. Bom dia.
Bom dia, Brenda.
Primeiro, para a gente começar esse papo, vamos explicar a diferença entre cada uma dessas alas, desses setores, né? Qual que é a diferença, então, do semi-intensivo para a UTI?
A UTI, nós temos as crianças com maior gravidade, né? Onde elas têm uma modalidade ventilatória mais agressiva, né? Que a gente chama aquele tubinho na garganta ou um catéter no nariz. No semi-intensivo, ele já está mais estável, já está recebendo dieta numa quantidade maior e, normalmente, ele não está mais em modalidade ventilatória. E no canguru, são aquelas crianças que estão completamente estáveis e só precisam ganhar peso. Então, elas permanecem com a mamãe no método canguru por 24 horas por dia.
Falando um pouquinho sobre a quantidade, né, de crianças que vocês atendem, hoje vocês têm quantos leitos?
Nós temos 10 leitos de UTI, 4 de semi, 3 de canguru. Se você pensar que no mundo nascem 13 milhões de prematuros por ano, e no Paraná nós estamos com 12% de todo o número total de nascimentos prematuros, e que essas crianças têm um grau de prematuridade que precisam de UTI. Então, você pensa, nossa, é pouco, 10. Mas como a gente tem melhorado um pouco a qualidade do pré-natal, as crianças têm chegado com menor gravidade para a gente e isso faz com que os leitos sejam suficientes. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para melhorar o pré-natal, para essa incidência de prematuridade diminuir.
Quando acontece ainda a prematuridade e o que você vê que já melhorou durante o pré-natal, que tem diminuído, né, essa gravidade, o que, que ainda tem de desafios para melhorar?
As mulheres hoje elas têm muito mais informação, né? Esse é o lado do mundo digital que traz um benefício muito grande. Então, a mulher com acesso à informação, ela passa a entender melhor a necessidade do pré-natal. Quando ela vê que o diagnóstico dela é de infecção urinária, ela já vai ler, ela procura nas redes sociais o que é infecção urinária e ela já sabe que ela tem que tratar porque isso pode culminar num parto prematuro. Então, a informação ela é imprescindível, né? O uso das tecnologias para que essas mulheres tenham acesso à informação, ele é fundamental para a gente diminuir o risco da prematuridade.
Você estava me contando o seguinte, a nossa região que vocês atendem é muito grande. Não Sim. é só a da 15ª, vocês pegam uma região que vai até Guaíra, são muitos municípios. E quando a gente está falando de prematuro, a gente está falando de uma família inteira, né? Não é só a mãe ou só o pai, a família inteira acaba sendo afetada por essa vida que chegou antes do previsto e que muitas vezes não sabe quando vai ter alta do hospital. Da onde vêm esses pacientes e como é que vocês lidam com essa situação?
85% dos nossos pacientes não são de Maringá. Então, a nossa incidência de pais fora do município é muito grande. A nossa macro-região noroeste, ela atinge a regional de Campo Mourão, de Umuarama, de Guaíra. Então, é uma região muito grande. Nós somos a única UTI com cirurgia pediátrica da macro-região noroeste. Então, a gente recebe paciente, né, de toda essa região, de Guaíra, de Umuarama, e isso, para a família, é um impacto muito grande, porque o nascimento prematuro já é um impacto, né? Não é aquele bebê idealizado, que é o bebê que fica 48 horas no hospital e vai embora. Ele vai ficar, eles têm todas as incertezas, eles têm o medo da perda, então eles estão lidando com uma situação extremamente difícil longe da sua casa.
Longe e às vezes muito longe. Você mencionou um caso de um bebezinho que teve alta agora e que ficou 4 meses com vocês, com a família a mais de 160 quilômetros lá em Diamante do Norte, né?
Isso. O Davi ficou com a gente por 4 meses. O pai e a mãe, eles vieram para Maringá e permaneceram esses 4 meses, deixaram a filha de 2 anos com a avó e a filha vinha nos finais de semana. Então, essa família parou a vida por 4 meses para acompanhar esse bebê. Mas nem todos têm essa possibilidade, né? Nem todos têm essa facilidade de poder se mudar e acompanhar. Então, eles têm uma situação extremamente complicada. Às vezes, eles dormem no carro, no estacionamento. Nós fornecemos todas as refeições. Quando a gente sabe que é de fora, nós fornecemos todas as refeições. Mas nós não temos onde acomodar essa família. Então, muitos dormem no carro. Se tem alguém, algum familiar aqui, eles ficam com o familiar, mas eles não conseguem permanecer por muito tempo, porque o pai precisa voltar a trabalhar. Então, a gente tem situações, assim, para nós, emocionalmente muito difíceis, porque nós estamos com as mãos atadas, o que a gente consegue fazer é muito pouco socialmente para essas famílias, mas a gente consegue fazer muita coisa pelo filho deles, né? Então, a gente tenta fazer o nosso melhor todos os dias para os filhos, para valer a pena todo esse sacrifício que eles estão passando com o filho aqui.
A gente já falou várias vezes aqui na CBN sobre as campanhas feitas para poder fazer acontecer a casa de apoio do HU, né? Uhum. Ela já está em andamento, porém ainda não está concluída. E para casos como esses, por exemplo, né, de pais que precisam ficar por um longo período, não dá para saber se ele vai ter alta amanhã, na semana que vem, no mês que vem, se vai ficar 4 meses como o Davi. E precisam de um lugar para ficar. Essa casa é extremamente necessária, né?
Sim. A Associação dos Amigos do HU conseguiu adquirir um terreno com uma casa pequena que não dá para fazer a casa de apoio, mas eles já fizeram o projeto, eles já têm 50% de todo o custeio para a construção da casa, mas nós estamos aí, a Associação dos Amigos do HU está batalhando incansavelmente, né, com promoções, com convênios, para a gente conseguir o mais rápido possível. Essa casa vai oferecer 35 leitos para acomodação de familiares. Isso vai ser extremamente importante para a gente poder receber essas famílias com uma qualidade melhor, acomodar bem essas famílias num momento tão crítico.
Quando a gente fala de prematuro também, cada caso é um caso e é muito diferente um do outro, né? Vocês já tiveram bebezinhos que nasceram de quanto tempo, e quais as situações que vocês enfrentam mesmo para acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, fazer com que realmente eles consigam sobreviver, né? Porque nem todos, infelizmente, conseguem, mas que eles consigam se desenvolver como estariam se desenvolvendo ali na barriga da mãe, né? Se tivesse o tempo exato, necessário de gestação.
Então, eu cheguei hoje de Curitiba, que eu estava num encontro da prematuridade em Curitiba, onde a gente discutia justamente essas estratégias para a gente oferecer. Oferecer um ambiente igual ao útero é impossível, infelizmente, né? Mas nós podemos, assim, minimizar os efeitos daquilo que a gente faz, que para o recém-nascido que está com o cérebro em formação, são muito importantes. Diminuir o barulho, então a gente tem que fazer controle de ruídos da UTI, tem que fazer controle luminoso, a gente coloca as mantinhas em cima da incubadora, que é para ele ficar quentinho, nós colocamos ninho ao redor do bebê, que são almofadinhas para que esse bebê se sinta um pouco mais aconchegado e se lembre do útero. Então, a gente tem várias estratégias que a gente usa no dia a dia para trazer um pouco mais de conforto para esse bebê, que deveria estar dentro do útero da mãe dele. Ele está numa condição completamente adversa da qual ele deveria estar. E nós temos um compromisso muito grande com esse cérebro, porque tudo que nós fizermos, toda a tecnologia que nós usarmos tem que ser muito bem usada, porque tudo pode culminar, né, no cérebro desse bebê com prejuízo. E isso é o que a gente não quer. A gente sempre quer o desfecho de que a criança sobrevive e sobrevive com qualidade de vida.
E aí a gente entra nessa parte tecnológica, porque todo esse cuidado extra é realmente humanizar, né? Trazer esse lado humano para a família que está passando por isso, para o bebezinho que não está mais dentro da barriga, mas precisa se sentir o mais parecido possível com esse ambiente. Quais são as tecnologias que vocês têm hoje para ajudar essa criança a ter essa vida com qualidade enquanto ela está ali e depois que ela sai dali?
Eu acho que o que a gente tem de melhor hoje, que melhorou, eu estou há 28 anos na UTI, então o que eu percebo que melhorou foi a qualidade dos ventiladores. Então hoje o respirador que a gente usa para criança, ele tem condições de oferecer para um prematuro um oxigênio muito mais controlado, para que esse oxigênio não cause nenhum prejuízo para o cérebro dele. Então, a qualidade de vida dos recém-nascidos, com o uso dos respiradores de melhor qualidade, foi um avanço, assim, fantástico dentro da neonatologia, que é uma área muito específica, porque todo mundo faz as coisas para os grandes. E os pequenininhos, eles são um pouco, né, assim, o investimento é menor. O investimento maior é nos adultos. Então, isso fez uma grande diferença e a gente luta cada vez mais para tecnologias, que a gente chama de tecnologias duras, porque nós temos tecnologias duras, que são os respiradores, os monitores, e nós temos as tecnologias leves, que daí entra nessa parte mais humanizada, né? Que é redução de ruídos, redução de manipulação, redução de luz. Então, dentro das tecnologias duras, a gente teve um avanço dentro da ventilação.
A gente tem um ponto muito importante que também funciona ali no HU e está extremamente ligado a vocês, que é o banco de leite humano, porque essas crianças precisam se alimentar. Como é que é feita a alimentação dos prematuros ali?
Hoje, a gente sabe que o ideal é que a criança receba, o prematuro receba o leite cru da mãe. Que a mãe, nesses primeiros dias de vida, ela produz um leite, o colostro, que ele é extremamente rico em células de defesa para esse bebê, e ele vai ser responsável por reduzir várias doenças respiratórias no futuro. Então, a gente hoje entende que nós precisamos estimular essa mãe para que ela colha, não precisa ser muito, nós falamos de 0,2 ml de leite. Então, é bem pouquinho, assim. Se ela der duas gotas de leite, para nós, não parece nada, mas para nós, para a gente oferecer para esse bebê...
É valiosíssimo,
é como se a gente tivesse um diamante na mão. Para a qualidade de vida dele, isso vai ser fundamental. Então, a gente sempre tem que primar pelo leite materno cru, mas a gente sabe que a quantidade ela não é suficiente, porque a mulher tem toda a fisiologia, então demora um pouco para ter uma produção. E ela também, essa separação do bebê, também ela não é legal para a produção de leite, né? É o vínculo mãe e filho que estimula essa produção de leite. E, infelizmente, nós cortamos isso quando nós colocamos um prematuro dentro da incubadora. Nós quebramos esse vínculo mãe e filho. E nós prejudicamos a produção de leite. Então, nós precisamos do banco de leite. Que o nosso banco de leite, ele tem um trabalho fantástico, né? É, assim, a gente sempre dá os parabéns e elogia o nosso banco de leite, que ele é maravilhoso no que faz. E as nossas doadoras, mais ainda, que atendem ao nosso apelo e doam o leite, e elas salvam as vidas dessas crianças, às vezes sem nem muito pensar. Elas doam o leite, eu vou doar meu leite, mas elas não entendem o real significado dessa doação, que é salvar a vida de um prematuro. O dia que elas entenderem que elas salvam a vida de um prematuro, elas vão se sentir maravilhadas.
São verdadeiras heroínas mesmo, porque a diferença que elas fazem é realmente a diferença de fazer essa criança sobreviver, né? Se desenvolver ali.
É assim, se ela pudesse ir na UTI e ver a criança que recebe o leite dela, e ver que essa criança cresceu, se desenvolveu e não teve complicações durante a internação, porque ela recebeu um leite materno e não uma fórmula, porque se ela receber uma fórmula, ela pode correr o risco de outras complicações. Então, se ela tivesse a possibilidade de fazer uma visita para nós, ela doaria o sangue, acho que chorando, assim, de emoção por aquilo que ela está fazendo.
Hoje, vocês recebem o suficiente ali do banco de leite materno? As doações também, porque a gente sabe que as doações precisam ser constantes, né?
As doações, elas são sempre flutuantes, depende muito da época. Normalmente, nós temos um banco adequado, nunca com sobra, porque o banco de leite não atende só o hospital que doa. Ele também atende o hospital que não doa, porque a gente não tem esse tipo de diferenciação. Ah, o hospital X me retorna leite, então eu só dou para ele. Não, nós atendemos todo mundo que solicitar o leite materno, nós atendemos. Então, nós nunca temos sobra, nós temos suficiente. Então, por isso que a gente está sempre pedindo, né? Continue doando leite, porque para nós é extremamente importante. Chega agora no final do ano que tem festas, aí parece que a doadora vai viajar, e daí a gente fica um pouquinho mais, no final do ano é um pouquinho mais complicado.
Então, a gente já reforça aqui, se você já é doadora, faça ali sua doação, congela o leite, entrega ali, para não deixar desabastecido. E se você é mamãe, está amamentando e ainda não doa seu leite, aproveite, porque esse leite pode também ajudar no desenvolvimento, não só do seu bebê, mas de alguém que está precisando muito. E para a gente encerrar já a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre as taxas de mortalidade mesmo e o quanto esse trabalho desenvolvido e essas novas tecnologias agregadas, esse cuidado que vocês têm, reduzem essa possibilidade. Porque muitas vezes, quando a mãe, né, o pai, vem o bebezinho que acabou de nascer antes do tempo, indo para a UTI, o sentimento que passa é: será que eu vou levar meu filho embora? Será que ele vai para casa comigo? Quanto que já reduziu essa mortalidade? Como estão as taxas atualmente?
Nós fazemos uma análise assim, há 30 anos, o que era 30 anos? Há 30 anos atrás, nós contamos as gestações todas em semana, né? Então, há 30 anos atrás, você salvar uma criança com 30 semanas de vida, que 30 semanas vai dar aí 6 meses e meio, mais ou menos, nossa, era uma vitória. Era uma vitória. E abaixo disso, nós tínhamos um índice de mortalidade extremamente alto, né? Em torno de 70% a 80%. Então, era uma taxa muito alta. Hoje, nós temos uma taxa de sucesso nos bebês a partir de 26 semanas em torno de 90% a 95% de sobrevida. Então, a taxa que melhorou muito. A taxa que a gente ainda precisa melhorar é a taxa em menores de 26. Né? Dentro do limite de viabilidade, no Brasil, a menor idade gestacional relatada foi 23 semanas e 4 dias. Então, 23 semanas e 4 dias
é bem pequenininho,
375 gramas a criança tinha. Não é nossa, é uma criança do Rio de Janeiro, um bebê do Rio de Janeiro. Mas é a menor idade gestacional no Brasil relatada até então. Fora do Brasil, a gente já sabe, né, que eles, no Japão, eles conseguiram uma criança de 22 semanas e 4 dias. Então, a tecnologia, ela está evoluindo e a gente está reduzindo cada vez mais essa mortalidade. Hoje, a nossa taxa de mortalidade em menores de 26 semanas ainda permanece alta, em torno de 70%. Então, a gente precisa melhorar. Na próxima década, a gente precisa reduzir isso muito.
O desafio é esse.
Né? O desafio é esse, é reduzir a mortalidade em menores de 26.
E além de todo o ambiente, vocês têm uma equipe completíssima para dar esse acompanhamento também. São muitos profissionais envolvidos, né?
Sim, nós temos a equipe multidisciplinar, ela tem, cada um tem o seu papel fundamental, né? A fisioterapia, a fonoaudiologia, o serviço social, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Então, cada um tem o seu papel muito bem delimitado. E ele tem que trabalhar, ele tem que acontecer de uma forma, uma engrenagem bem justinha mesmo. Porque tudo isso vai culminar naquilo que a gente deseja, que é o desejo de todo profissional que atende um paciente, né? Nós, em especial da neonatologia, ontem ainda a doutora Maria Goretti em Curitiba, que é uma diretora da Secretaria Estadual de Saúde, ela falou que a equipe que trabalha na UTI neonatal é a equipe mais afetiva que existe dentro da área de saúde. E é exatamente isso, nós somos extremamente afetivos, nós somos muito ligados ao nosso paciente. Então, a gente trabalha sempre em sintonia para oferecer o melhor para esses pacientes.
Queria que você encerrasse com um recadinho para quem está com um filho numa UTI e às vezes está com essa preocupação. E para os profissionais que estão chegando ao mercado e que querem também trabalhar nessa área, que é tão necessária e precisa de gente assim, afetiva, né?
Sim. Para os profissionais que têm o desejo de trabalhar nessa área, eu digo venham. Venham com o coração aberto, porque se você tem o desejo, você vai oferecer o seu melhor. E nunca esqueça que o cérebro dessa criança depende de você. Então, as condições com que essa criança vai viver no futuro depende da sua mão, da sua fala, do seu carinho, né? Do seu cuidado humanizado. E para os pais, o que eu tenho a dizer? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mantenham a esperança, confiança na equipe, confiança em vocês, mantenham a fé, porque acima de tudo, a gente tem que ter a fé. Apesar de todas as tecnologias, mas o que de verdade, né, pode ser o diferencial é a fé dos pais. A gente já teve vários exemplos assim e a gente sabe que muitas crianças sobreviveram só pela fé dos pais.
Então, esses milagres vocês já
viram.
Sim,
muitos. Então, apesar de tudo que a gente faz, a fé é imprescindível.
Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Maria Cristiana Pereira Farias Pinto, que é coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, do Semi Intensivo Neonatal e da Unidade Canguru do HU de Maringá, sobre o Novembro Roxo, esse cuidado humanizado que é oferecido no tratamento de prematuros.